Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando a doutora Tamires Sampaio. A doutora Tamires Sampaio escreveu o livro chamado Código Oculto, que é uma continuação da sua dissertação, depois virou a sua tese de mestrado e o livro publicado pela editora Contra Corrente, que é parceira aqui também do Cultura Geral, da TV Banqueta e agora também da Rádio Cultura de Curitiba. Tamires, uma pergunta muito pertinente. Em um país em que 88%, quase 90% da população carcerária é negra, o código oculto se encontra aonde nessa estruturação toda econômica que a gente vive, que segrega, joga a população negra para a periferia e faz com que a população negra não se sinta pertencente ao mundo real, ao mundo em que ela pode ter todas as oportunidades, né? Como é que a gente entende tudo isso?
Acho que na sua pergunta já tem um pouco da resposta, né? Esse processo de criminalização da população negra, acho que não chega. Alguns estados têm, por exemplo, no Acre, o presídio feminino, 90% do presídio feminino é de mulheres negras, mas no geral, assim, né, da população carcerária brasileira, a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo e são 70, não sei se chega a 80%, acho que é menos de 80% da população negra encarcerada, né, da população encarcerada ser negra. E eu acho que esse processo, ele está relacionado à nossa história, está relacionado a um processo de criminalização da nossa cultura, da nossa religião, da coisificação do ser negro, né, da naturalização da violência que a gente sofre, né, do impedimento da gente ocupar certos espaços. Isso está relacionado à economia, está relacionado à política, está relacionado à ideologia, porque quando a gente fala que o racismo é estrutural, né, a gente sabe que ele se reproduz em todas as nossas relações sociais e institucionais, né? Ele opera de uma forma a fazer com que seja é quase como o crime perfeito, né? Quase como se não desse nem pra gente perceber a forma como ele é constituído, porque se a gente impede que determinada parcela da sociedade, né, ao ser historicamente por anos escravizada, excluída, encarcerada, coisificada, tenha acesso à nossa sociedade de fato, né? Tenha acesso à educação, tenha acesso à terra. Né? A gente tem a Ana Lívia, que também é do Mackenzie, que publicou um livro também pela editora Contra Corrente, que fala sobre isso, né? Sobre essa relação entre o racismo e a terra e o direito da propriedade. Que também nos foi negada, né? Porque anos antes de abolirem a escravidão, promulgaram uma lei que impedia que a população negra tivesse essa posse de terra aqui, sabe? E isso tudo foi pensado, né? Todo foi um processo pensado para impedir que a população negra tivesse acesso à estrutura social como um todo, né? E que esse processo de criminalização fosse também, de certa forma, ratificado, né, pela sociedade. E isso fica ainda mais forte quando a gente vê esses programas de televisão em que reforçam a população negra como a criminosa, né, como o jeitinho. Se a gente vê os programas policiais de tarde, por exemplo, né, como o da Atena, que sempre reforçam a imagem de homens negros como criminosos. Se a gente percebe a forma como a morte contra os nossos, né, naturalizada cada vez mais pelos meios de comunicação, né, tudo isso está relacionado, né, a essa estrutura social racista, a essa negação de humanidade histórica, a essa criminalização do nosso povo, da nossa história, da nossa religião, da nossa cultura, né, como um todo. E isso se reflete no sistema de justiça criminal, isso se reflete no encarceramento em massa do nosso povo, isso se reflete no índice de homicídio, né, de genocídio que a população negra sofre.
Nessa investigação que você fez, nós podemos entender que o racismo é um projeto?
É um projeto, mas é mais que um projeto, né? Acho que o racismo, ele é estrutural, ele está relacionado à constituição do que é a nossa sociedade hoje, né? Ele permeia a lógica como a gente se relaciona com as pessoas, né? Ele permeia a lógica como a gente aprende a viver em sociedade, sabe? Em sociabilidade, os as formas, né, de sociedade, as formas sociais que a gente fala, né, elas são constituídas baseadas no racismo, baseada na necessidade de subjugar pessoas negras, né, de criminalizar, de coisificar pessoas negras. É um projeto de uma parcela da sociedade que é branca, que é de classe média alta, né, uma elite, que da branquitude, né, que se beneficia desse processo de coisificação, que se beneficia desse processo, né, de subjugação do nosso povo, que se privilegia dessas desigualdades sociais, né, dessa estrutura social que é desigual, que é violenta contra uma parcela, em contrapartida... beneficia, né, completamente uma outra só por ser quem é, né, por nascer como nasceu, por existir da forma que existe.
É, uma das coisas que eu aprendo aqui muito quando eu estou entrevistando é o conceito que as pessoas trazem. E o professor e presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito e Família, o Rodrigo da Cunha Pereira, ele teve um recorte que ele falou assim: olha, todas as palavras têm um significado e um significante, né? E a gente precisa ter, às vezes, ter muito cuidado e tal com as palavras. E eu penso assim, que quando a gente fala, e é óbvio que é um privilégio, não precisa nem de destacar isso, mas quando a gente chama essa coisa, eu converso isso muito com outras pessoas também, quando a gente chama de privilégio, a gente não corre o risco, e aí filosofando um pouco, tá, Tamires? Eu acho que trazendo a gente para pensar sobre isso, para a nossa cor, né? Quando a gente chama de privilégio, né? É como se a gente estivesse, talvez, atacando a pessoa, falando assim: olha, você tem um privilégio, então, nesse sentido, como você tem o seu privilégio, você precisa reconhecer o seu privilégio. Esse significante, quando a gente fala isso, ele não pode... afastar mais do que agregar, porque me dá essa sensação, às vezes, que a gente, às vezes, fala isso e isso soa como a pessoa, como se fosse um revanchismo. E a gente precisa da branquitude toda nessa discussão, trazer ela para essa discussão, trazer ela para entender que ela é realmente uma pessoa que tem oportunidades maiores só por ser branca, porque se a gente estiver numa mesma vaga de emprego, né, com as mesmas qualidades, isso é um raciocínio simples, com as mesmas qualidades, as pessoas têm as mesmas condições de assumir a vaga, todas elas, bateu tudo, o que vai definir no frigir dos ovos vai ser a cor, não tenha dúvida disso, nós sabemos disso. Então, como que a gente traz essas pessoas para essa discussão, para esse campo de batalha em que a gente precisa unir forças para que isso comece a mexer um pouco, né, nessa estrutura?
Olha, eu não acho que privilégio seja uma palavra assim tão forte. Privilégio é direito, é vantagem, prerrogativa, né? Acho que reconhecer isso é um passo importante para entender onde a gente está, né? Acho que tem um termo que foi utilizado bastante, que é o lugar de fala, né? Todo mundo tem um lugar de fala, né? O lugar de fala, quem você é, de onde você veio, qual é o chão que você pisa, qual é o chão que você, né? E saber qual é o chão que você pisa e o que isso significa na nossa estrutura social é fundamental, assim, um passo assim que é muito importante para a gente de fato conseguir avançar, né? Todo mundo precisa entender isso, né? E todo mundo significa inclusive os brancos, né? A gente não combate o racismo só com negros e negras indígenas, a gente combate o racismo, né, em uma organização coletiva, né, numa tomada de consciência na sociedade como um todo. Isso envolve brancos também entenderem não só o seu papel, né, nessa estrutura social que é racista, como também o quanto que esse reconhecimento, né, desses privilégios, ele pode fazer com que a gente consiga, de alguma forma, avançar, assim, sabe? Então, eu acho que existem várias formas, assim, sabe, de luta e várias vertentes. Se a gente for fazer uma discussão, acho que inclusive isso pode ser um programa por si só, assim, sabe? Pensar como o movimento negro se organiza, de quais são as vertentes, de como cada uma dessa vertente tem uma lógica, sabe? Tem negros e negras, né? Existem movimentos que não topam o diálogo de forma alguma, Né? Assim como tem outras vertentes que topam um diálogo assim, que ultrapassa, na minha avaliação, inclusive o limite do razoável algumas vezes. Né? Mas será que tem um certo e um errado nessa perspectiva, sabe? Será que os que não topam diálogo também não estão baseados em anos de violência, sabe? De exclusão social, de ataques físicos, psicológicos, né? Mentais, e que impedem, inclusive, sabe? Essa garantia de confiança, assim. Ao mesmo tempo, os que buscam o combate, né, através da articulação, do diálogo, né, mesmo que com pessoas que, de certa forma, acabam reforçando essa estrutura social, mas para tentar um pouquinho, né, de conquista, será que estão errados? Acho que depende, sabe, do ponto de vista, Ederson. Então, a gente tem uma, sei lá, como eu tava comentando, assim, a transformação da nossa estrutura social, né, o combate ao racismo, ele passa por um processo de muitos anos, né, e de várias vertentes. E o trazer as pessoas brancas, né, a branquitude, para a construção dessa nova sociedade também, na minha avaliação, também passa por uma série de complexidades, sabe? Que eu acho que tem que ser duro, porque as pessoas precisam entender o lugar delas, sabe? O que essa mera existência, assim, causa, né? E não é como se fosse uma questão individual, porque eu acho que esse é um dos nossos principais problemas, sabe? Em especial na discussão do combate ao racismo com pessoas brancas, assim. Porque quando a gente fala que o racismo é estrutural, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou racista, sabe? Individualiza, né? E tratar o racismo como estrutural é exatamente tentar tirar essa perspectiva individual, sabe? Não é sobre o indivíduo, não é sobre o que você necessariamente pensa ou o que você faz individualmente. É sobre o que o seu papel enquanto indivíduo dentro de uma estrutura social que é construída já de muito tempo faz, sabe? Né? O que essa estrutura, o que essa nossa história, o que a formação da nossa sociedade faz. Né? Então, acho que a gente precisa entender isso também, sabe? Não é só sobre a gente, sobre o que a gente pensa, o que a gente sente, ou quem são os amigos ou não. Né? É sobre o nosso histórico, sobre os dados, sabe? É sobre mais de 70% encarcerado ser negro, mais de 70% das vítimas de violência física, sexual, dos homicídios serem pessoas negras, sabe? A cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado. É a maioria das vítimas da Covid-19 serem pessoas negras e periféricas, sabe? É sobre isso, né? Sobre a maior parte das pessoas que estão em trabalhos também, que são trabalhos que são subjugados, trabalhos precários, são pessoas negras, sabe? É sobre isso. É sobre essa estrutura social como um todo, sabe? Não é sobre o indivíduo.
Muito bem. Para a gente encerrar esse segundo bloco, queria falar um pouquinho de pertencimento. Como é que você pensa o pertencimento? Como é que a gente traz a nossa população, a nossa negritude para esse lugar de pertencimento, né? O nosso lugar de empatia. Como é que você pensa isso?
De pertencimento, você diz ao
nosso lugar, né? O nosso lugar, por exemplo, eu sou filho de um capitão regente de Congado. E quando você vai a uma festa de Congado, por exemplo, você vê os negros dançando, mas você não vê os negros assistindo, né? Quando você vai, por exemplo, numa capoeira, eu lembro que eu fiz uma pauta aqui com o Admilson, que é da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Minas, membro, né? De promoção da igualdade racial, e ele estava falando exatamente, você chega na capoeira, em algumas capoeiras, ou na maioria delas, as pessoas são brancas, né? Então as pessoas, você chega num terreiro de Umbanda, as pessoas, está tudo se embranquecendo. Não que isso seja ruim, que a gente tem que ter algum revanchismo em cima disso, nada disso. Mas que a gente percebe que o pertencimento a essas culturas estão sendo sobrepostas, né? E às vezes o discurso nosso está ficando embranquecido, porque a gente entra para a academia e acaba embranquecendo o nosso discurso. Ele fica muito cheio de técnicas, muito cheio de... E esse jeito nosso embranquece o discurso, que a gente não consegue chegar na periferia. Eu fiz uma palestra na OAB em 2019, e no 20 de novembro, no dia da consciência negra, foi exatamente isso. o que que nós temos que fazer, o que que nós precisamos fazer para que a gente volte para a periferia de onde nós saímos e consigamos, nós todos que estamos aqui, somos negros, advogados ou não, ou bacharéis, ou comunicadores, o que for, mas a gente precisa dar a nossa contribuição na periferia, porque se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir tirar as pessoas que nos pertencem desse lugar, esse lugar de discriminação, esse lugar de ódio, esse lugar de segregação. Como é que você pensa assim, em trazer as pessoas para esse lugar, esse pertencimento de fato?
Acho que tem vários pontos nessa sua pergunta, né? O primeiro em relação à cultura negra e a forma como ela está sendo apropriada, né? A forma como o sistema capitalista, de certa forma, também se apropria dela e que para se apropriar e torná-la mais tolerável, ele a embranquece, porque isso acontece, o sistema capitalista faz isso. Né? Ou seja, a gente vê o funk, o rap, o samba, as religiões de matrizes africanas, né, sendo ouvidas, ocupadas, ou pelo menos publicamente, né, publicizadas entre pessoas majoritariamente brancas ou que são embranquecidas, faz parte do processo do sistema capitalista se apropriando dessa nossa cultura, porque percebe que isso dá lucro, vende, e é isso, se tem... Tem como dar lucro, se vende, ele se apropria. É, mas, para ser tolerável, para ser consumível, né, para ser vendável, ele precisa também modificar, embranquecendo. E isso acontece também. Isso é um processo da forma como o sistema capitalista age, assim, né, de como o racismo também opera por meio desse sistema, né, dessa lógica de apropriação, e que é muito difícil combater. E é isso, é um maquinário que é muito poderoso, assim, que envolve, como eu estava comentando, assim, não só questões que são pessoais, mas questões que são estruturais. E que para a gente conseguir combater isso, né, necessita uma organização, né, como um todo, porque a população negra, a gente cresce, né, desejando não ser, né, quem a gente é. A gente cresce sendo negado, inclusive, que a gente é, né? Sendo negado a nossa história, né? Queimaram os arquivos históricos, né? Do processo do tráfico negreiro para saber de onde a gente veio, né? E olha que eu tenho pele escura, assim. Eu cresci ouvindo, você não é negra, você é morena, você é mulata, você, né? Tentam, né, nos legitimar sobre quem, qual é a nossa cor, né? Qual que é a nossa raça. Quando a gente fala desse processo, né, de criminalização da cultura, da religião também, da mesma forma, né, quando isso é criminalizado, a gente cresce acreditando ou sendo acreditado a, né, de que isso é coisa ruim, de que a gente não pode estar perto, né, se é coisa ruim, não pode estar perto, então não devo estar. Então é um processo que é muito violento mesmo, e que... se reflete, que interfere na formação de várias, né, das nossas crianças, da nossa adolescência, da nossa juventude, do nosso povo como um todo, né, e que é uma potência que é muito difícil ser combatida, mas que precisa ser, né, acho que isso é um ponto, né. Um outro ponto é sobre como a gente, né, que é da periferia, que é preto, consegue combater essas barreiras graças à luta dos nossos ancestrais também, dos que estão, né, vivos ainda hoje, que lutaram para que a escravidão fosse abolida, para que a gente tivesse a oportunidade de estudar, para que existissem cotas, ações afirmativas, que a gente pudesse, né, entrar na escola, entrar na universidade, se formar advogado, se formar jornalista, enfim, né, ocupar outros espaços que não os espaços, né, do trabalho forçado, escravo. E a gente entender que ao estar nesse lugar em que a gente está, né, ao ser advogado, ao ser mestre, ao publicar um livro, ao ter um programa televisivo, é responsabilidade nossa também, né, fazer com que outras pessoas como nós ocupem esses espaços, né, com que essa estrutura social também ela seja, né, desmantelada para acabar com esse processo de violência, porque a gente mesmo ocupando esse espaço não significa que o racismo acabou. Nem as nossas vidas, muito menos na sociedade, né? A gente ainda diariamente sofre, né, essas violências. Então, existe uma necessidade muito grande, não só de retornar, né, a essa base, porque eu acho que, sei lá, eu, por exemplo, não continuo morando no mesmo lugar com a minha mãe, assim, né? Vou retornar para casa todos os dias depois do trabalho. mas de entender o nosso papel de articular, né, com a vizinhança, para que as pessoas também tenham esse processo, né, de disputa de consciência, né, de qual que é o nosso papel aqui, né, e da necessidade da organização em coletivo, de como essa organização em coletivo tem um poder muito grande, né, em relação à transformação social, né, de como o movimento negro é o negro em movimento, né, em sociedade, em todo lugar que a gente ocupa, né, isso é uma coisa que eu e aí isso passa por escola, passa pelo vizinho, passa por você estar no transporte público dialogando, passa pela sua família, pela roda de amigos, né, são vários espaços em que essas discussões podem e devem ser feitas, né.
Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba, na TV Banqueta. A gente volta com a Tamires Sampaio, que escreveu um livro chamado O Código Oculto do Racismo, obviamente, né? A gente vai voltar daqui a pouquinho e a gente vai tratar no próximo bloco do assassinato das pessoas negras. Não saia daí, um minutinho só, e a gente estaremos de volta com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.